Bom, então vamos começar. Nós paramos na antes das férias. Então nós estávamos aqui em Parashat Toldot, nós tínhamos visto o último assunto. Foi o tratado de paz que Avimelech veio fazer com Yitzhak. Lembra Yitzhak? Não tem nada a ver com o que a gente vai ver agora, mas... Então Yitzhak foi morar lá na terra de Gerar. E aí deu problemas com os poços. E depois, finalmente, ele foi embora de lá. Foi meio que expulso de lá. E depois Avimelech veio atrás para fazer um tratado de paz com ele. Agora a Torá conta um assunto curto. E depois ela entra num novo assunto. E a Torá diz, Vayhi Esav ben Arbaim Shana. O Esav tinha 40 anos. Vayikach isha et Yehudit bat Be'eri ha-Chiti. E ele se casou com a Yehudit, filha de Be'eri u-Chiti. Vetbasemat bat Eilon ha-Chiti. E com a Basmat, filha de Eilon u-Chiti. Ou seja, a Torá está nos contando sobre o casamento de Esav. Não só o casamento, os casamentos. Ele casou com duas mulheres. Esav casou com a Yehudit e Esav casou com a Basmat. E aí a Torá nos enfatiza, Vatiena morat ruach le Yitzhak ul Rivka. E elas, essas esposas dele, eram rebeldes com Yitzhak e Rivka. Ou seja, que elas tinha um comportamento que não condizia com o comportamento da família de Abraham e de Isaac. O que é que elas faziam? Elas eram idólatras. E obviamente que para a família de Abraham e Isaac, a idolatria era algo completamente fora de propósito. E algo que não era de nenhuma forma aceitável. Por que que a Torá nos conta qual era a idade do Esav quando ele casou? Dizem nossos sábios que a Torá está enfatizando a idade, 40 anos... Assim como quem mais casou com 40 anos? Yitzhak. Então Yitzhak casou com 40 anos. E Esav casou com 40 anos. Por quê? Porque o Esav queria mostrar para todo mundo. Tá vendo só como eu sou? Não sou qualquer um. Papai casou com 40, eu imito o papai em tudo. Se ele casou com 40, eu caso com 40. Nossos sábios dizem que Esav é comparado ao porco. Não só o Esav, futuramente os descendentes de Esav, que foram os romanos também, cada um dos povos é comparado a algum animal, eles são comparados ao porco. Por que que Esav é comparado ao porco? Porque o porco, como nós sabemos, faz parte dos animais que não são kasher. E para um animal ser kasher, ele precisa ter dois sinais. Casco fendido e ruminante. O porco tem apenas um deles. O porco tem o casco fendido, mas ele não rumina. E portanto ele não é kasher. Mas, o porco é um animal que quando se deita ele estica assim os pés. Para todo mundo ver que ele tem o casco fendido. Então dizem nossos sábios que o porco fica o tempo todo mostrando para todo mundo, tá vendo? Tem o casco fendido, como querendo dizer, eu sou caché. Então ele mostra aquilo que está fácil de mostrar e o que está escondido, que é se ele rumina ou não, ninguém está vendo mesmo. Então ele engana os outros. Assim também era o Esav. O Esav não era uma flor que se cheire, Mas por fora ele fazia de conta que ele é o máximo. Então nós já vimos isso anteriormente, que ele perguntava para o pai como se tira dízimo de sal. Não precisa tirar dízimo de sal, minérios não se tira dízimo. É só de plantas, de árvores, de frutas, não se tira de sal, nem de palha. Mas ele perguntava para o pai, como é que se tira dízimo de palha? Não se come palha, os animais comem, não é comida de gente, então não tem que tirar dízimo. Então ele fazia umas perguntas meio absurdas para... como se querendo mostrar para o pai, está vendo? Olha só, eu sou tão meticuloso que até isso eu quero saber como se faz. Da mesma forma, na hora de casar, ele queria mostrar para todo mundo que ele é uma pessoa tão grandiosa quanto Yitzhak. Então, se Yitzhak casou com 40, eu vou casar com qual idade? Óbvio que com 40. Eu também sou tzadik igual ele, eu também vou casar com 40. Até aqui é o que a Torá conta sobre o casamento dele. Ponto. Acabou. Encerrou o assunto. A partir daqui começa uma nova história. É lógico que a Torá não conta isso e aqui sem nenhum sentido. Esse fato que acontece aqui, esse casamento que o Esav casou com duas moças que eram idólatras. Duas moças que não condiziam com o espírito da casa de Yitzhak. É uma introdução para a próxima história. Uma introdução para mostrar para nós quem era de verdade o Esav, se é que alguém ainda não percebeu, se é que alguém ainda não conseguiu entender direito quem era o Esav. Vem a Torá e fala, deixa eu deixar bem claro para você, antes de começar a próxima história, quem foi o Esav. O Esav era um sujeito que tinha um tipo de comportamento e se fazia que ele tinha outro tipo. Uma pessoa extremamente falsa. E o tempo todo ele tentava demonstrar que ele era algo que ele, na verdade, estava muito distante de ser. Também é interessante isso que está escrito no versículo, que ele, que essas duas esposas dele causavam, elas tinham um comportamento contrário ao espírito da casa de Yitzhak e Rivka. Então, Rav Hirsch comenta que a Torá usa essa ordem, Yitzhak e Rivka. Essas duas esposas causavam angústia para Yitzhak e Rivka. Por quê? Porque é sabido que a sogra com a nora podem não se dar. Então você poderia pensar, se a Torá falasse que a Rivka, né, se sentia incomodada com o comportamento delas, então fica meio subjetivo, talvez, escuta, era a nora, por isso que ela não topava. Então vem a Torá e te diz, em primeiro lugar, Yitzhak. Elas causavam angústia para Yitzhak, que o normal seria não ter problemas Yitzhak com a nora. Mas, uma vez que elas tinham um comportamento que era completamente contrário à filosofia da família de Yitzhak, então Yitzhak também não suportava isso. Então Yitzhak não suportava, obviamente Karivka não suportava. E aí sim, nós podemos partir para a próxima parte da história.
Fala.
Sim. Sim. Yehudit e Basmat. Yehudit e Basmat. Nem ele era, nem Yaakov, nem Yitzhak, nem Abraham, eram judeus. Judeus nós somos a partir do momento que nós recebemos a Torá e saímos do Egito. Até lá, ninguém era judeu. Família de Abraham. Abramovich.
Eram considerados o quê?
Família de Abraham. Família de Abraham.
Mas Abraham não era.
Não. Abraham, o máximo que você pode dizer, ele era semítico, porque ele era descendente de Shem. Abraham era Abraham.
Não era judeu.
Não era judeu, não tinha judeu num judeu.
Hebreu.
Mas isso também não é. Abraham tinha um título de Ivri. Ivri significa que ele é do outro lado. O mundo inteiro de um lado, idólatras, e ele do outro lado, monoteísta. Sim. Basicamente o que diferenciava ele era o monoteísmo. Quer dizer, a partir do momento que ele acreditava em Deus, então ele fazia tudo aquilo que Deus pedia dele.
E aí, essas duas mulheres que ele casou, elas eram do povo de que.
A Torá fala aqui que elas eram Hiti. Estava escrito aqui que ela era do povo Hiti. Hititas. Não. O primeiro judeu fomos todas as pessoas que saíram do Egito. Foram os primeiros judeus. Exatamente.
Mas
tá bom, Jacob. Jacob era. Jacob também tinha o nome de Israel. Então todos os filhos deles eram os filhos de Israel.
Então eles eram israelitas.
Pode ser. Como? Exatamente. No momento que nós recebemos a Torá, é como se nós tivéssemos nos convertido. E aí virou um povo. Se estabeleceu um povo. A partir de então, ninguém precisa se converter. Sendo filho de mãe judia, já é judeu. Fala, amigo.
Mas, então, por exemplo, na Torá, Deus já fala que era o povo dele, né? Até fala que quando Deus ouviu o choro, né? O clamor do povo dele, ele chegou, né? Chegou aos ouvidos dele e ele se apiedou.
Sim. Sim. Então o povo se formou ali no Egito. Por isso no Egito já é chamado de povo.
Ei, mas por que, que quando Moshe vai para o faraó, por que primeiro o faraó, Ramsés, fez o povo judeu, escravos? E quando Moshe vai em nome do povo, em nome de Deus, libertar o povo, ele se apresenta como ele fala, para que eu sou Deus, que é o Deus do povo de Israel.
Não. Não está escrito Deus do povo de Israel.
Não, porque eu sou Deus. Ele pede para nós faz uma obra. E ele pede, inclusive, sabe que ele quer que libere o povo para fazer sacrifício.
Certo.
Então Deus já tinha se apresentado para Ramsés antes da entrega da Torá como o Deus do povo de Israel, e você já tinha que pedir que liberasse o povo de Israel. Você tem que ver que ele está
lá.
Olha que ele dá tempo com a Torá.
Deus diz que ele é Deus de Abraham, Isaac e Jacob, e portanto mande meu povo embora. Para eles me servirem. Tá certo, então o povo está se formando naquele momento. O Egito é chamado do cadinho, onde eles estão sendo forjados e refinados. Certo? Muito bem. Então vamos começar agora. Agora nós vamos começar uma história longa, que com certeza não vai dar tempo de analisar hoje. Se Deus quiser, vamos ter bastante trabalho, porque tem muita coisa para se entender. Tanto nos detalhes, como principalmente no fator principal da história, que é extremamente difícil de se entender. Torá conta o seguinte: Vayihi kizaken Yitzhak. Aconteceu quando Yitzhak estava velho. Vatichena einav mereot. Ele ficou com dificuldade de enxergar. Yitzhak. Bom, nós estamos falando, antes de mais nada, Yitzhak aqui tinha 123 anos. Yitzhak vai viver 180 anos, é o patriarca que mais viveu. Nesse momento ele tem 123 anos. Então, ele ainda não era tão velho. Tudo bem, para efeitos de hoje, você vai dizer, imagina, era super velho, mas para efeitos de alguém que vai viver 180 anos, 123, ainda era um menino. Não era tão velho assim. Por que que ele ficou cego? Então, nossos sábios trazem diversos motivos por que ele ficou cego. Um motivo é por causa das noras dele. Essas noras que a Torá acabou de contar para nós. Essas duas que casaram com Esav faziam idolatria. E a idolatria elas faziam também com incenso perante as idolatrias. E essa fumaça toda começou a prejudicar os olhos do Yitzhak. Quer dizer, elas de fato eram enfrentadoras. E elas vinham na casa do Yitzhak, quando ia visitar o sogro, e começavam lá a fazer incensos e não sei o que lá para idolatria. E essa fumaça acabou prejudicando a visão do Yitzhak. Sim. 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 Lógico, e... Não, ninguém disse que ele aceitou. Ninguém disse que ele aceitou elas. Mas vai fazer o quê? Mudar de casa? Não, elas não sei se moravam com ele. Elas não moravam com ele, mas elas vinham lá. E quando elas vinham com o incenso delas. Igual fumante, que vai onde vai, tira o cigarro, começa a fumar, não está nem aí com os outros. Ela vinha lá e acendia os incensos dela e começava a prejudicar os outros. Uma boa pergunta. Pode ser que sim, mandou. Não sei. Uma boa pergunta. Como que ele enfrentava essa situação? Uma boa pergunta.
Acho que faria isso. E aí ele não ia ficar cego. Agora que ele foi, mas ele não tem tão, né?
É. Não é também todo mundo que se prejudica por uma fumaça. Com certeza. Agora, não é o único motivo, tem mais alguns motivos. Também consta nos livros que Hashem fez de propósito que ele ficasse com deficiência visual para que a história a seguir aconteça da forma que acontece. Além disso, quando Abraham esteve na terra dos Plishtim, Abraham nós estamos falando agora, quando Abraham esteve na terra dos Plishtim, dos filisteus.
Quem que contou essa história?
agora estamos começando do zero. Quando na época de Abraão, Abraão esteve na terra dos filisteus, e Abimelech raptou a Sará, lembra dessa história, desse episódio? E o Abimelech acabou sendo castigado por Deus. Abraão ficou Abraão acabou recebendo a Sará de volta, né, do Abimelech. E o Abimelech acabou amaldiçoando a Sará. Por toda a situação, lá está escrito que ele amaldiçoou a Sará, dizendo que seu filho vai ficar cego. E aí, que infelizmente isso aconteceu. Você tem que se tomar muito cuidado com maldições, mesmo que venha de alguém que não precisa ser ninguém especial, mas maldições, infelizmente, podem acontecer. Também consta nos Midrashim, quando Yitzhak foi levado para cima do altar pelo seu pai, a Keidat Yitzhak, os anjos no céu começaram a chorar ao ver a cena. E uma dessas lágrimas dos anjos caiu no olho do Yitzhak. E isso acabou prejudicando e afetando ele na sua velhice, que ele acabou perdendo a sua visão. De qualquer forma, tem então vários motivos, várias agravantes que fizeram com que o Yitzhak ficasse cego na sua velhice. Bom, o que diz agora, o que faz o Yitzhak? A Torá conta que Yitzhak estava velhinho e estava com deficiência visual. Vayikra et Esav beno hagadol. Ele chamou Esav, o seu filho maior. Vayomer eilav beni. Falou para ele, meu filho. Chamando ele, filhinho. Vayomer eilav hineni. E o Esav respondeu, aqui estou. Estou aqui pronto a atender ao Senhor Pai o que o Senhor precisa. Quantos anos tinha Esav? Esav tinha 63 anos. Então o pai tinha 123, o filho tinha 63, e por consequência, se Esav e Jacob eram gêmeos, então a idade deles também era a mesma. Eles tinham 63 anos ambos.
Sim.
Exatamente. Esav era casado e Jacob era solteirão.
E uma dessas mulheres não era filha do Ismael, né?
Não, ainda não. O Esav vai casar com uma terceira mulher bem mais pra frente, que é a filha de Ismael. Por enquanto, ela não tá aí. Então Esav tá casado, tem 63 anos, e o seu pai chama ele e fala, meu filho. Ele responde, aqui estou, pai, pronto a te atender, como nós já vimos uma vez, que o Esav se destacava no cumprimento da mitzvah de honrar os pais. Isso ele caprichava. Vayomer, e o seu pai falou, Hinena zakanti, eu estou velhinho, lo yadati yom moti, eu não sei o dia que eu vou falecer. E aí, então, por que de repente se acordou agora, com 123 anos, de repente acordou, não sei que dia eu vou morrer. Dizem nossos sábios que a pessoa deve se preocupar quando ele está próximo 5 anos antes da idade que os pais faleceram e 5 anos depois. Cinco anos antes da idade que os pais faleceram, até 5 anos depois da idade que os pais faleceram, quer dizer, durante 10 anos, os filhos devem se preocupar que, pelo fato de estar próximo da idade que os pais faleceram, pode ser que eles também vão ter o mesmo, mais ou menos o mesmo número de anos.
Você está falando que
Então, quando tem 65, a pessoa deve se preocupar.
Até
75. Passou disso, já não precisa se preocupar, porque não vai ser numa idade assim próxima. Então, o Yitzhak tem 123 anos. Quantos anos tinha sua mãe quando faleceu? 127. E por conseguinte, o Yitzhak falou, ops, já estou na margem da mãe. E por isso o Yitzhak diz, olha, filho, eu não sei quando é que eu vou morrer. E aí, Ve'ata sanach elecha telecha vekashtecha. Por conseguinte, pegue os seus utensílios, a sua espada, o seu arco e flecha, suas armas. Vetzeha sade, e saia para o campo. Vetsuda li tzaid, e casse para mim uma caça. Vaseli matamim, e você vai fazer para mim aquele manjar, kasher ahavti, como eu gosto, como eu sempre gostei. Vehavi ali veochel, aí você vai trazer para mim e eu vou comer. Bavurte varechechan nafshi beterem amut, para que eu dê uma bênção a você, Esav, antes de eu falecer. Não achou Shindur? Daqui a pouco ele vai casar, estamos chegando lá, mas por enquanto ele estava solteiro. O Yitzhak, apesar de tudo, conhecia um pouquinho de quem era o Esav. Ele respeitava, ele gostava do Esav, ele achava o Esav uma boa pessoa e tal, mas ele sabia que tem uns pontos fracos do filho dele. E por isso ele diz, olha filho, eu quero te abençoar. E eu quero que você pegue as suas armas, vai, caça, traz para mim, prepara uma comidinha gostosa, e aí eu vou te abençoar. Mas entre parênteses, eu sei que você às vezes resolve roubar por aí, e eu não posso comer roubo, não aceito uma coisa dessas, não existe, família de Abraão, não existe roubo. Então eu faço questão de te dizer, Vetsuda li tzayit, você vai caçar para mim. Não quero nada de ir no vizinho pegar o bicho dele e preparar para mim. Não, não, não. Eu quero que você vá caçar. Você vai trazer um animal que não pertence a ninguém. Muito bem. Isso tudo aconteceu lá na sala. O Yitzhak está sentado. Ele chama o Esav, fala para Esav, Esav, eu gostaria que você caçasse, preparasse uma comidinha para mim, e eu vou te abençoar antes de eu falecer. Muito bem. Verivka shomat bedaber Yitzhak el Esav beno. A Rivka estava lá perto, e ela ouviu o Yitzhak conversando com Esav, seu filho. Vayelech Esav hasadeh. O Esav foi para o campo, latsud tzayid lehavi, para caçar uma caça, para trazer. Dizem nossos sábios, o que quer dizer? Se é para caçar, óbvio que é para trazer. Vai caçar e deixar lá jogado no meio do mato. São duas coisas. Latsud tzayid, ele saiu para caçar uma caça, e se não achar, não consegui, lehavi, ele vai trazer. O pai deixou meio claro para ele, não é para roubar, mas, sabe, o mais importante agora é dar comida para o papai. Então, se eu achar a comida, Consegui uma caça, muito bem, vou dar para ele. Se eu não conseguir uma caça, fazer o quê? A gente dá um jeito, arruma. Verivka amera el Yaakov benah lemor. E a Rivka falou para o seu filho Yaakov, dizendo... A Rivka chama o filho Yaakov, fala, Yaakov, Hine shamati et avicha, eu ouvi o seu pai, medaber el Esav achicha lemor, falando com Esav, o seu irmão, as seguintes palavras, Havia li tzaid, traga para mim uma caça, vaseli matamim veohela, e prepare para mim um manjar para eu comer. Vavarechecha lifnei Hashem lifnei moti. Eu vou te abençoar perante Deus antes do meu falecimento.
Sim. Aí, a gente está aqui numa pergunta. Essa paraxá é a paraxá da primogenitura ou não? É da lentilha.
Não, lentilha a gente já viu. Então, lá foi a venda da primogenitura. Isso foi no começo dessa paraxá, quando Yitzhak, quando Yaakov está preparando a comida para o Yitzhak, que perdeu o pai Avraham, e nessas aparece o Esav da caça e de ter matado pessoas naquele dia, estava exausto, e dá essa lentilha aí, dá esse negócio vermelho, e aí o Yaakov fala, peraí, vamos fazer uma negociação aqui. Te interessa ser aquele que vai servir Deus? Primogênito, esse negócio não faz diferença nenhuma, vou morrer mesmo, bobagem, não quero saber. Bom, se não quer saber, quer vender para mim? Ok, vendo. Assina aqui o papel, tá aqui, vendendo a primogenitura para mim. Você quer pegar lentilhas, pode pegar lentilhas, tem pão também, sirva-se à vontade, come. Isso é uma história. Certo? Agora estão em outra história. Diz então a Rivka para o Yaakov, olha Yaakov, eu ouvi o seu pai falando com o seu irmãozinho Esav, para ele ir arrumar uma caça, preparar um manjar, trazer para o papai, para ele abençoar ele. Ve'ata veni shema bekoli. E agora meu filho, ouça a minha voz. Lasher ani metzava otach, para aquilo que eu estou ordenando a você. Quer dizer, a Rivka deixa bem claro aqui, não tem quero ou não quero. Eu sou tua mãe, eu estou te ordenando, você tem como obrigação obedecer o que sua mãe fala, e por conseguinte, sem discussões, você vai fazer o que eu estou te falando. Então presta atenção que eu vou te ordenar. Lechna el Hatzon. Vá para o rebanho. Vekachli misham, e pegue para mim de lá. Shnei gedayei izin tovim. Dois cabritos bons. Ve'eseotam matamim leavicha kasher ahev. E eu vou preparar para o seu pai dos manjares como ele gosta. E daí Esav foi mandado para fazer e preparar, caçar e preparar, etc, etc. Vem a Rivka e fala, Yaakov, vou te ajudar, vai ficar mais fácil isso daí. Você me arruma os bichinhos... Eu vou preparar, eu sei exatamente qual tempero o papai gosta, como ele gosta a comida, eu vou preparar do jeito que ele gosta. E você vai levar dessa comida que eu vou preparar, você vai levar para o papai e ele vai comer. Para que ele o abençoe antes de falecer. Ok. Não tem muita discussão. Rivka ordenou o seu filho Yaakov, é para fazer isto. Mas o Jacob tem uma dúvida. Vayomer Yaakov, Yaakov falou em Rivka e Mó para Rivka, sua mãe. Tem um problema. Reneisav achi ish sair veanochi ish halak. O Esav, meu irmão, é peludo. E eu sou liso. E aí, qual o problema? Ulai emushei ni avi. Talvez o papai vai mexer, vai tocar em mim. Vehayiti veinav kimtatea. E ele vai ver que eu sou... Estou enganando ele. Ele vai perceber que eu estou enganando ele. Veheveiti alai kelala velo veracha. E eu vou trazer sobre mim uma maldição e não uma bênção. Então, Yaakov não tem nenhum problema de cumprir aquilo que a mãe está pedindo. O único problema é, olha, tem um problema técnico. Se o papai mexer em mim, ele vai perceber que eu estou enganando ele, ele vai me amaldiçoar em vez de me abençoar. E ele tinha razão. Então vamos ver. Vatomer lo imo. E a sua mãe respondeu para ele: fica tranquilo. Alai kilelatecha beni. Sobre mim está a maldição, meu filho. A sua maldição está sobre mim. Contudo, ouça a minha voz e vá e pegue para mim.
Ele pode repetir. A maldição estava quem?
A Rivka falou: Yaakov, você vai. Você está com medo que o papai vai te amaldiçoar? Qualquer maldição que for sobre você, sobre mim. De novo, tá ouvindo? Melhorou agora? Diz a Rivka pro filho: vai. Yaakov fala: olha, e se o papai perceber, vai mexer em mim e vai perceber: ops, você tá me enganando. Vai me amaldiçoar. Diz a Rivka: fica tranquilo, Yaakov. Qualquer maldição que for sobre você, vai recair sobre mim, não sobre você. Eu estou tomando a maldição que eventualmente vão jogar sobre você, sobre mim. Quer dizer, o Yaakov estava com medo. Se o papai vai ver que eu estou enganando, e eu sei que o papai não suporta e não tolera de jeito nenhum quem engana, ele vai me amaldiçoar. Então, tudo bem, mãe, é legal poder receber uma bênção do papai, mas eu estou correndo um risco de não só perder a bênção, mas ainda conseguir o contrário. Então, não tá compensando essa brincadeira. Diz a mãe: não se preocupa. Se ele te abençoar, a bênção é tua. Se ele te amaldiçoar, sobre mim. O Midrash conta que a Rivka falou: olha, eu estou vendo por Ruach HaKodesh, por Espírito Divino, eu estou percebendo e sentindo que não, amaldiçoado você não vai ser. Mas, pode ser que o papai vai falar um pouco duro com você, mas isso não tem problema. Saiba de uma coisa, o normal entre as pessoas é que as pessoas amaldiçoam a mãe que deu à luz àquela criança. Então não tem problema, vai quem amaldiçoar? A tua mãe? Sou eu, não tem problema, fica tranquilo. Não vai te amaldiçoar, em último dos casos vai recair sobre mim. Sim.
Ele está com
os olhos,
né?
Sim.
Ele não está enxergando. Isso aí, você
Isso que eu falei antes, exatamente. Um dos motivos pelo qual ele ficou com deficiência visual é para que justamente essa história acontecesse. É que eu falei assim, para que a história acontecesse. Agora você já está conseguindo concluir muito mais coisas. Quer dizer, para todo esse cenário acontecer, era necessário que Yitzhak não enxergasse direito, senão não ia dar certo esse negócio. Sim, então as noras, o fato de essa história poder acontecer, o fato dos anjos terem derramado lágrimas sobre os olhos de Yitzhak quando ele estava no altar, e a maldição que o Avimelech deu para Sarah, que o filho vai ficar cego. Eles juntaram várias coisas e agora chegou o momento de acontecer o que todos esses detalhes levariam a. Bom, eu falei que aqui é muito difícil de se entender. E nós vamos ter que analisar com calma isso. Será que a Rivka fez bem, não fez bem? Será que foi um erro, não foi um erro? Será que isso é considerado enganar ou isso não é considerado enganar? Será que podia enganar ou não podia enganar? Será que essa enganação levou, no final das contas, a algo positivo ou algo negativo? Tem muito a se ver, justamente. Esse é o ponto principal a ter que analisar aqui nessa história. Tem mais um monte de detalhes, mas esse é, de fato, o ponto principal. Vaielech vaikach. Vaielech vaikach.
Esse processo já havia iniciado quando a troca começou a surgir. Então, na verdade, foi um momento mais do que feito pela Rivka, já iniciada pelo próprio Jacob.
Sim.
Porque foi Jacob que pediu para trocar o negócio durante o irmão. Não foi a Rivka. Foi Jacob que cantou, né?
Quer dizer, aqui já é um caminho. Isso que a Cíntia está falando já é um caminho. Que, na época vocês... Alguém tinha perguntado, não lembro quem foi, acho que foi a Adriana ou a Rosana que perguntaram. Será que Yitzhak sabia da troca de primogenitura que foi feita entre Jacob e Esav? Tá, aqui você já está vendo a resposta. Yitzhak não sabia. Por quê? Porque o Yitzhak está querendo abençoar o filho primogênito. Mas ele não sabe quem é, quer dizer, ele sabe, para ele é Esaú. Ele não está sabendo que teve uma transação. Daqui a pouco ele vai descobrir. Vaielech vaikach, e o Jacob foi e pegou. A mãe mandou ele pegar os dois cabritos. Ele foi e pegou. Vaiavele imo, ele trouxe para a mãe. Vatas imo matamim, kasher ahev aviv. E a mãe preparou guloseimas conforme o pai gostava. Vatikach Rivka et bigdei Esav benah hagadol hachamudot. Agora conta a Torá um detalhe importante. A Rivka pegou as roupas do Esav, o seu filho mais velho, que ele tinha umas roupas especiais que ficavam guardadas lá na casa dela, a Sheritah Babayit, que estava com ela lá em casa. Em casa? Peraí, não é casado? Não levou as roupas embora? Vatalbeshet Yaakov Benah Hakatan. E ela vestiu o Yaakov, o seu filho mais novo. Obrigado. Então, a Rivka pega uma roupa, que era uma roupa especial que o Esav tinha, uma roupa que já pertenceu a Adam Harishon, e que depois passou a pertencer filho, neto, bisneto, foi passando de algumas, entre algumas pessoas, até que finalmente chegou às mãos de Nimrod. Esav matou o Nimrod e pegou o casaco. Era uma roupa especial. E aí você vai perguntar aí, por que, que essa roupa estava na casa da Rivka? É do Esav. Ele está na casa do Esav. Dois motivos por que essa roupa ficava na casa da Rivka. Em primeiro lugar, era uma roupa que o Esav usava para servir o seu pai. Nós já vimos que o Esav caprichava em ajudar o pai. Ele caprichava tanto que ele tinha uma roupa, um uniforme especial para servir o pai, uma roupa chique. E essa roupa ficava lá. Então ele chegava na casa do pai, o pai precisava de alguma coisa, ops, ele ia lá rápido, colocava a roupa e se apresentava perante o pai. Um outro motivo por que essas roupas ficavam lá, porque o Esav, apesar de tudo, apesar de gostar das suas duas esposas, sabia muito bem quem elas eram. E ele tinha muito medo que elas vão passar a mão na roupa dele. E por isso o lugar mais garantido para deixar a roupa era na casa da Mame, ela cuida da roupa e ninguém vai tirar de lá. Então a Rivka aproveitou, a roupa está no armário. Esav foi dar uma volta na floresta ou no campo, foi caçar. A Rivka pega essa roupa do Esav, que por sinal, mais uma vez, essa roupa era sempre de primogênitos. Esav tinha ela porque ele era primogênito. Não é mais. Não é mais, então, teoricamente, essa roupa precisa ser passada para quem é o primogênito. Rivka pega essas roupas e veste o seu filho pequeno, Yaakov. Vet orod gedayei ha'izim, e os couros dos cabritos, hilbisha al yadav, ela colocou, vestiu sobre os braços dele, vel chelkat zavarav, e sobre o seu pescoço. Era liso, o irmão era peludo. Então pronto, agora pode mexer na mão dele, está peluda, peluda de cabrito. Vatidenet hamatamim, deu para o Yaakov o manjar preparado, vetalechem asher asata, e o pão que ela preparou, beyad Yaakov benah, deu isso tudo nas mãos do Yaakov, seu filho. Muito bem, agora está tudo pronto. A fantasia está pronta. É só entrar. Vayavo el aviv vayomer avi. Ele chegou ao seu pai e falou, papai, vayomer hineni. E o pai respondeu, aqui estou. Miata beni, quem é você, meu filho? Bom, depois vai ter que se entender isso também melhor. Mas aparentemente você está perguntando quem é você, meu filho. Como assim quem é você? Quem você mandou ir caçar? Não foi o Esav? Então o que você está perguntando agora, quem é você, meu filho? Ele desconfiou que alguma coisa aqui não está certa. Alguma coisa não está batendo. Vayomer Yaakov el aviv. Yaakov disse ao seu pai, Anohi, eu, Esav bechorecha, ou Esav é o seu primogênito. Asiti kasher dibarta elai, eu fiz como você falou para mim. Kumna sheva, por favor, levante-se e sente. Veochla mitzeidi, e coma da minha caça. Bavur tevarechani nafshecha, para que você abençoe a minha alma. Então, na verdade, também vai ter que se entender melhor a tradução. A princípio parece, você vai me abençoar, mas a tradução literal seria Bavur tevarechani nafshecha, para que você abençoe a mim a sua alma. Tem que depois entender melhor a linguagem. Vayomer Yitzhak el Beno. Diz o Yitzhak para o seu filho, mas é miharta limtzobeni. O que aconteceu assim, que tão rápido você conseguiu achar? Para e pensa, Esav entrou lá agora, faz, sei lá, vamos supor, faz meia hora, uma hora. Esav esteve lá dentro, e o pai falou, por favor, vai, caça, prepara um belo do manjar, traz para mim. Esav saiu. E o Yitzhak sabe mais ou menos calcular quanto tempo leva para chegar no campo, quanto tempo leva para aparecer um bicho, quanto tempo leva para caçar o animal, para matar o animal, para fazer, para preparar, até ele chega aqui, vai levar mais X tempo. Rivka ouviu, falou para o Yaakov, vai aqui do lado, no rebanho, pega dois cabritos, traz aqui, vamos preparar, vamos fazer, já leva para o papai. Já chegou, está tudo pronto. Pelo tempo, Yitzhak percebeu que não dá para ficar pronto tão rápido. Então, o que aconteceu? Tão rápido assim? Ele pergunta para o filho, o que aconteceu? Tão rápido? Vayomer, Yaakov responde, que Hikra Hashem Elokecha Lefanai, Deus fez aparecer na minha frente. Quer dizer, normalmente a caça é difícil, tem que correr, tem que procurar até que acha um animal. Papai, hoje foi tão fácil, Deus ajudou, as coisas foram fáceis. Muito bem. Agora já está mais complicado. O que aconteceu aqui? Em primeiro lugar, apareceu o Yaakov perante o seu pai, trouxe a comida. E alguma coisa fez já o pai achar estranho. Logo de cara, já percebeu que alguma coisa está estranha. Quem é você, filho? E aí o Yaakov responde. E o Yaakov responde de forma muito esperta. Por quê? Porque o papai está perguntando quem sou eu. Se eu falar sou Yaakov, já acabou, já era. Se eu falar eu sou Esav, mentiroso, não pode mentir. E por isso o Yaakov fala, eu vou ser espertinho. Precisa ser espertinho. Quando se trata do meu irmão Esav, a gente tem que ser espertinho. Fala. Então, o que ele respondeu? Ele falou... Qual foi a pergunta? A pergunta foi, quem é você, meu filho? Respondeu, eu. Eu. Está respondendo? Eu. Já sabe, eu. Esav Bechorecha. Esav, seu primogênito. Esav é seu primogênito. Então é verdade. Esav é seu primogênito e eu sou eu. Eu estou aqui. Mas o Yaakov falou de uma forma que o Yitzhak ainda não se contentou. Porque ainda está estranho esse negócio aqui. Não está batendo. Alguma coisa não está certa. Quer dizer, o Yaakov quando falou para o pai, eu, Esav, seu primogênito... A intenção dele era justamente ter essa vírgula de propósito. Para o pai, parecia aparentemente que, sei lá, ele deu uma engasgada no meio da frase, mas ele quis dizer que ele é o Esav. Mas alguma coisa não está colando ainda. Como assim esse é o Esav? Aí o Yitzhak tenta ver, sabe uma coisa? Para entender quem é esse cara que está na minha frente, eu preciso bater um papo um pouco mais longo, não só nesses negócios, quem é você, eu. Ficar nesses, nessas palavras lacônicas, não vai dar certo. Eu preciso me estender um pouco na conversa. Por isso ele diz: filho, o que aconteceu que você chegou tão rápido hoje? E aí o Yaakov vai responder como? Yaakov responde, ele está acostumado a falar. E ele diz: olha, Deus ajudou. Vayomer Yitzhak el Yaakov. Diz o Yitzhak para o Yaakov, agora bem desconfiado. Geshana v'amushecha beni. Aproxime-se, por favor, filho. Eu vou tatear você, eu quero mexer em você. Ha'ataze beni Esav imlo. Será que você é meu filho Esav ou não? O que aconteceu? Esav não falava de Deus nunca. Não era normal dele, não era o cotidiano dele falar de Deus. Então, se perguntasse o pai para ele: o que aconteceu que você chegou tão rápido? Ah, pai, eu tive uma sorte hoje que você nem imagina. Mas não, a resposta foi: sabe, pai, hoje Deus ajudou e a coisa foi rápida. Aí o Yaakov achou, o Yitzhak achou: peraí, alguma coisa não tá batendo. Quem fala isso é meu filho Yaakov. Meu filho Yaakov fala sempre de Deus. Meu filho Esav não fala de Deus. Tá muito estranho esse negócio. Quem é esse rapaz aqui? Sabe uma coisa, filho? Chega mais aí, eu vou mexer em você. Para ver se você é de fato o Esav ou não. Sim. É e não é, porque uma coisa é você falar e você preparar um discurso, e outra coisa, quando alguém te pergunta na lata uma coisa, você vai responder, você responde do jeito que está acostumado a falar. Você não trabalhou já como kabata algumas vezes? Não tem pergunta que se faz que é para a pessoa na lata responder, e aí você pega a pessoa? Então não adianta, quem pegou o cara, não tem como. O Yaakov falou de Deus, já não é o Esav, não pode ser o Esav. Tá bom, então se aproxima, filho, eu quero mexer em você, eu quero sentir e ver, será que você de fato é o meu filho Esav ou não? Bom, o Midrash conta que nesse momento o Yaakov não aguentou. O Yaakov ficou com o coração na boca. O que que ele vai fazer agora? Por mais que ele estava com os pelos no braço, né? Mas imagina a situação. E o Midrash conta que Deus colocou dois anjos do lado dele, um à direita e um à esquerda, que puxaram ele para frente e para próximo do pai. Ele chegou perto do pai. Vaigashi Yaakov el Yitzhak aviv vaimusheihu. E o Yaakov se aproximou do Yitzhak, o seu pai, e o seu pai tateou. Vaiomer, e ele falou: Hakol kol Yaakov vehayadayim yedei Esav. A voz é a voz do Yaakov, mas as mãos são as mãos do Esav. Quer dizer, Yitzhak não tinha outro jeito, ele não enxergava. Ele estava simplesmente avaliando por dois pontos. Primeiro, o cara fala de Deus, é a voz de Yaakov. As mãos são do Esav, estou mexendo, peludo. O Yaakov não é assim. Então quem é que está na minha frente? Não sei. Não dá para saber. Estou vendo que é uma mistura dos meus dois filhos. Velohikiroi, a Torá diz, o Yitzhak não conseguiu reconhecer que Hayu Yadav Kidei Esav Achiv Seirot, que as mãos dele estavam peludas como seu irmão Esav. Vai Varecheu, e nesse caso ele abençoou. Quer dizer, tinha um sinal muito forte aqui, é a voz do Yaakov. Mas por outro lado, as mãos são do Esaú. O que fazer? O que nós podemos fazer então? Bom, se ainda não consegui descobrir, vamos tentar ouvir um pouco mais a voz dele e ver se eu consigo perceber se é de fato Jacob ou Esaú. E por isso ele faz de novo a pergunta. Vayomer, ele disse: Ataze beni Esaú, você é meu filho Esaú? Vayomer ani, ele respondeu: eu. De novo, Jacob não falou eu sou, eu. Vayomer, disse o pai, sabe uma coisa? Hagishali veochelami tseid beni. Aproxime, por favor, essa comida, eu vou comer. Lemante varechechan nafshi, para que eu abençoe. Vayageshlo vayochal, e aproximou a ele, ele comeu. Vayavelo yain vayesht, e trouxe para ele vinho e ele bebeu. Vayomer elav Yitzhak aviv, e o Yitzhak, o seu pai, falou: Geshana ushkali beni, se aproxime, por favor, e me dá um beijo, filho. Vayigash vayishaklo, e ele aproximou e beijou. Vayarach etreach begadav vayvarecheio, e ele sentiu, ele cheirou os cheiros das suas roupas e abençoou-o. Vayomer, e ele disse: Re'e re'ach beni, veja o cheiro do meu filho, que re'ach sadeh asher berechou Hashem, é como o cheiro do campo que Deus abençoou. Dizem nossos sábios: que campo? Campo do quê? Cheiro de que tipo de campo? Cheiro de macieiras. Ele sentiu um cheiro de macieiras e falou para o filho: uau, veja só esse cheiro que meu filho tem, que é como do campo que Deus abençoou. Aí você vai parar um pouco e pensar. Naquele momento, Jacob estava vestindo um casaco que estava guardado no armário, ou cheirava naftalina ou mofo. E ele tinha sobre ele pele de cabrito, que tem um cheiro horroroso. E ele chega perto do pai, e o pai: ai, que cheiro delicioso. Dizem nossos mestres, quando Jacob entrou lá, ele entrou com um cheiro do paraíso. E o pai sentiu esse cheiro delicioso de paraíso. Não era um cheiro então tão material, era algo muito espiritual. Sim. Voltou? Da onde o Yitzhak conhecia o cheiro do paraíso? Da Keidat Yitzhak. Na Keidat Yitzhak ele sentiu também esse cheiro. E de repente agora Jacob está perante ele e está cheirando o mesmo cheiro. Ele fala: ó, estou gostando de ver. É, em outras palavras, eu não sei quem está na minha frente, mas o sujeito merece uma bênção. Sim.
Por que na verdade ele sente o cheiro? Por que? Porque parece
Cíntia lhe respondeu. A Cíntia lhe respondeu, ele faleceu e voltou. Ele chegou a falecer e voltou. Então ele sentiu o cheiro do paraíso. E agora ele está sentindo de novo o mesmo cheiro.
Mas ele mandou ele fez um sacrifício.
Não, o pai não matou ele, mas a alma dele partiu do corpo e voltou.
Porque estava com medo?
Provavelmente, né? Apesar de tudo, não chegou o momento. Era uma emoção muito forte. Ele agora conhece. Sim. A gente ainda não deu brahá, mas a hora que ele dá brahá para quem está na frente dele, não fala nomes. Ele fala em segunda pessoa: Deus dê a você. Isso é verdade. Ele acha que é Esav, ele está pensando que é o Esav, ele estava pensando desde o início em dar brahá para o Esav, mas. Ele sabia que é o. Quer dizer, digamos que ele tinha uma desconfiança gigantesca que é o Jacob. Não tinha certeza absoluta, porque estava meio estranho. Ele deu para quem está na frente dele. Então ele diz o que? Ve'yiten lecha ha'elokim. E dê a você Deus, quer dizer, dê Deus a você. Mital hashamayim mishmanei haaretz, do orvalho dos céus e das gorduras da terra. Verov dagan vetirosh, e muitos grãos e uvas, vinho. Yavdu ha'amim, que sirvam você os povos. Veishtachavu lecha leumim, e as nações se ajoelhem para você, se curvem para você. Revegevir leachecha, que você seja considerado uma pessoa importante aos seus irmãos. Veishtachavu lecha beneimecha, e os filhos da sua mãe vão se curvar para você. Orerecha arur, aqueles que te amaldiçoarem são amaldiçoados. Umvarechecha baruch, aqueles que o abençoarem serão abençoados. Hashem fez com que as brachot que ele desse naquele momento, que era uma questão de inspiração, chamou o filho, falou, prepara, vem aqui, vou te dar uma bênção. Qual a bênção? Na hora, vou falar. Hashem fez com que as... Tá ouvindo? Hashem fez com que as bênçãos que ele falasse eram aptas para Yaakov.
Ah,
Então Hashem fez com que as bênçãos que o Yitzhak está dando naquele momento sejam exatamente as bênçãos que Yaakov precisava receber. A inspiração que veio sobre ele naquele momento foram justamente as bênçãos que eram para ser de Yaakov. Bom, o que acontece? Vaihi kasher kila Yitzhak levarechet Yaakov. Foi quando Yitzhak terminou de abençoar Yaakov. Vaihi achyatso yatsa Yaakov met pnei Yitzhak aviv. Foi só o Yaakov sair da frente de Yitzhak, seu pai. Veisav achiv ba mitzeidó. E Esav, seu irmão, chegou da sua caça. Havia duas formas de se entrar nessa sala do Yitzhak, duas portas. Yaakov saiu, se escondeu atrás da porta. Esav chegou e entrou. Yaakov foi embora. Vayas gam hu matamim. O Esav também preparou manjares. Vayaveh le'aviv e trouxe para o seu pai. Vayomer le'aviv, falou para o seu pai. Yakum aviv yochal mitzeid beno. Levanta, pai, come da caça do seu filho, ba'avur tevarechan nafshecha, para que você me abençoe. Aqui você já vê uma diferença de linguagem. Porque Yaakov, quando entrou, falou: papai, por favor, levante-se e sente para comer. Esav não conhece palavra por favor. Ele entra e fala: pai, levanta e come esse negócio. Vayomer lo Yitzhak aviv mi'ata. Diz o Yitzhak, o seu pai: quem é você? Vayomer. E ele diz, resposta completa: ani bincha vechorecha Esav. Eu sou seu filho primogênito, o Esav. Vayecherad Yitzhak charada gedolad meod. Yitzhak ouve isso, ele estremece, um estremecimento muito grande. Vayomer, ele diz: mieifo, quem foi então o Hatzad Said que caçou uma caça? Vayaveli, trouxe para mim. Vaohal mikol, eu comi de tudo. Beterem tavo, antes que você viesse, vá avarecheu e abençoei ele. Gambaruhie, também vai ser abençoado. Porque eu falei antes, ele desconfiava muito que era, mas não tinha certeza. Ele desconfiava que era Yaakov, mas não tinha certeza. Agora, caiu a ficha. É, se agora apareceu, ele sabe quem foi antes. Não tem outro. Lógico que não, porque ele não mandou Esav vir buscar comida, ele queria dar Avrahá para o Esav. Mas no final das contas, quem apareceu? Yaakov. E ele abençoou Yaakov.
Mas ele chegou a saber que era Yaakov?
Calma. Diz ele agora, nesse momento, o Esav fica completamente perdido. Por que ele fica completamente perdido? Porque ele pensou: peraí, eu agora cometi uma falha. Por que eu cometi uma falha? Porque eu tinha como lema que eu vou abençoar meu filho primogênito. Chamei meu filho primogênito, mandei ele buscar comida, e acabei abençoando alguém outro que não meu filho primogênito. Não. Ele simplesmente, a Torá diz que ele ficou tremendo de medo. ficou apavorado. O que aconteceu? Por que ele está tão apavorado? Ficou apavorado que ele deu a bênção não para o primogênito. E aí?
Então, mas ele não conta isso para ele, tá? Porque ele abençoou o outro.
Calma. Não, já falou, ele falou para ele. Falou quem foi então que apareceu aqui, que recebeu uma bênção, também está abençoado. Certo? Por quê? O Yitzhak fica primeiro apavorado por esse motivo. Eu tinha que abençoar o primogênito, furei, não dei bênção para o primogênito. Em segundo lugar, o Yitzhak pensa, o sujeito apareceu aqui e me enganou? Sabe de uma coisa? Eu preciso amaldiçoar esse cara. O Yitzhak naquele momento pensa, eu quero amaldiçoar o cara que me apareceu aqui e me enganou. Diz Deus para ele, Yitzhak, cuidado. Você acabou de dar uma bênção para quem passou aí, dizendo que quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado, quem te abençoar vai ser abençoado. Se você amaldiçoar ele, você está se amaldiçoando. É melhor não fazer isso. Aí o Yitzhak pensa e fala, puxa, é verdade. Se aconteceu de abençoar a pessoa errada, entre aspas, porque Deus queria dessa forma, sabe de uma coisa? Gambaruhie, também é abençoado. Se Deus quis que fosse dessa forma, já falei, já abençoei, está abençoado. Assino embaixo. Quer dizer, se vocês estavam antes com medo, oi, 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 mas ele está abençoando a pessoa errada, ele não sabe quem é, ele está abençoando o Esav, não o Yaakov. Agora ele assina embaixo e fala, ó, se foi errado, foi por engano, não foi, não sabia, estou assinando embaixo. Quem abençoei, está abençoado. Que chamou a Esav e Divrei Aviv, quando Esav ouve as palavras do pai, ele dá um grito muito grande, muito amargo. Vayomer Leaviv, ele diz para o pai, Barechei gam'a mi avi, me abençoa também, meu pai. Vayomer, diz o Yitzhak para Esav, olha, meu filho, Barechicha bemirma, vayikach birchatecha. Teu irmão veio com muita esperteza, pegou tuas bênçãos. Aí o Esav agora entrega o ouro. Vayomer, diz o Esav para o pai, ah, Achikara chamou Yaakov. Por isso meu irmão é chamado de Yaakov. Yaakov é linguagem de calcanhar. Vayakveni zefamayim. Ele já me armou duas vezes. Et bechorati lakach, pegou minha primogenitura. Vineata lakach birchati. E agora ainda pegou minha bênção. Vayomar, diz o Esav para o pai, Halo atalta li berachá, será que você não tem uma brachazinha guardada só para mim? Não separou alguma coisa para mim? Sim. Diz então o Esav, quando o Esav ouve isso, ele dá um berro de desespero. Perdi a bênção. Ele fala, pai, você não pode me abençoar, não? Aí diz o Yitzhak para ele, escuta, teu filho, teu irmãozinho veio aqui com muita esperteza, levou tua bênção, não tem, acabou, não tem, o que eu vou falar, o que eu vou fazer? Aí diz o Esav, Vayakvei Mizefa Amayim, esse cara aí já me enganou duas vezes. Zé, a palavra Zé significa isso. Isso é quando você aponta para alguma coisa. Todas as vezes na Torá está escrito Zé porque foi apontado algo. O prato de comida que o Yitzhak comeu do seu filho Yaakov ficou lá. Estava lá na mesa o prato. Aí o Esav aponta para o prato e diz: ah, esse prato aí é a segunda vez que esse prato aí me engana. Segunda vez? Como assim segunda vez? Onde aconteceu uma coisa parecida? E aí ele conta para o pai. Diz: pai, sabe, teve um dia que eu cheguei esfomeado. E ele estava cozinhando lentilha. E aí ele resolveu fazer negociações comigo. Comprou a primogenitura de mim. Foi nesse prato aí, foi nesse prato. Ah, é assim? Sim. Tá certo, ele trocou. E aí? Tá reclamando da troca. Diz pro pai: pai, sabe de uma coisa? Segunda vez que esse cara aí me apronta uma. Já teve uma vez que me aprontou que ele veio, fez uma negociação comigo de primogenitura, que hoje eu me arrependo, queria talvez ter de volta. E segunda coisa agora, pegou minhas bênçãos. Vayan Yitzhak vayomer leisav, Yitzhak diz pro Esav: escuta, sabe o que que é? Tem um problema técnico aqui. Engevir samtiv lach vetkol echav natati lo laavadim. Pro Yaakov eu dei a bênção que ele vai ser o senhor, vai ser uma pessoa importante. E todos os irmãos vão ser seus servos. Vedagan vetirosh temachtiv. E dei para ele grãos e uvas como bênção. Ulhaefo maese beni. O que você quer que eu faça para você, meu filho? Ou seja, se eu dei uma bênção para o teu irmão, que os irmãos dele vão ser escravos dele, o que um escravo tem não é dele, é do dono. Que adianta eu te dar agora uma bênção? Cada bênção que eu der para você, no final das contas, está indo para teu irmão, porque ele é o teu patrão agora. Que adianta eu te dar bênção? Vayomer... É Esav? Ela vive? Então, só antes de continuar, a partir do momento que Esav entrega o ouro para o Yitzhak e fala: sabe de uma coisa, rapaz? Segunda vez que esse cara me apronta. Ah, Yaakov dá um suspiro. O Yitzhak pensa naquele momento: sabe de uma coisa? Eu estava preocupado o tempo todo que eu abençoei o filho errado. Eu queria dar a bênção para o primogênito, dei a bênção para o mais novo. Mas agora eu estou aliviado. Porque se o Esav está entregando o ouro, que foi feita uma transação que eu nem sabia, e o primogênito, na verdade, é o filho que eu abençoei, então está tudo certo, é isso que eu queria. Eu ia dar a bênção para o primogênito. Não sabia que foi feita uma transação e Deus me ajudou para que o filho primogênito fosse aquele que apareceu perante mim. Abençoei o filho que eu queria, primogênito. O que vai servir Deus? O que vai ser responsável pelo serviço? Ótimo, maravilhoso. Vayomer Esav el aviv, disse o Esav para o pai: haverachá hati lecha avi. Pai, você só tem uma bênção só? Deu para o meu irmão? Acabou? Não tem mais nada? Só uma bênção você tem. Barechim gamani avi. Me dá uma bênção também, pai. Vaisá Esav Koló Vayevk. E Esav elevou sua voz e chorou. Vayan Yitzhak Aviv Vayomer Elav. E o Yitzhak respondeu e falou para ele: Hine Mishmane Haaretz Yemoshavecha. A sua moradia vai ser das gorduras da terra. O Mital HaShamayim Me'ali, do orvalho lá de cima. Espera aí, essa bênção está muito parecida com a de Yaakov. As gorduras, o orvalho, como é que você está recebendo a mesma coisa? Dizem nossos sábios que Esav nesse momento recebeu uma terra que não existia até esse momento. Mais ainda, não só até esse momento, só bem mais para frente é que ela vai passar a existir. E essa terra chama-se Itália. A Itália não existia. É um pedaço de terra que vai se formar mais tarde. Então não tem problema. A bênção que Jacob recebeu é as gorduras da terra que já existem. Você vai receber um pedaço que não tem. Jacob não recebeu. Você vai receber um terreno, uma terra nova. E você vai viver com a sua espada. E o seu irmão você vai escravizar. E vai ser quando eles causarem sofrimento, ele vai tirar o jugo de cima do seu pescoço. Ou seja, olha, Esav, o negócio é o seguinte, diz o pai, é meio complicado, eu vou te dar uma bênção do quê? O teu irmão já recebeu bênção, já não tem muito o que dar para você. A única coisa que eu posso te dizer é o seguinte, tudo que eu dei pro teu irmão vai depender do comportamento dele e dos descendentes. Se eles seguirem de acordo aquilo que Deus quer deles, muito bem, eles vão ter as bênçãos que eu dei. Mas se por algum acaso eles se rebelarem, se por algum acaso eles não seguirem aquilo que Deus quer deles, então você está vai ter força. Então você está vai conseguir com a sua espada dominar eles. E você está vai conseguir subjugar eles. Sim. Primeiro lugar, o que significa dar uma bênção? Se você vai dar uma bênção para alguém, você está querendo dar uma força especial para ele. Para ele o quê? Para ele matar? Para ele sair por aí cometendo adultério? Para isso você vai dar bênção para ele? Então o Esav está vindo pedir bênção. Agora já caiu a ficha para o Yitzhak finalmente de quem é de fato o Esav. Vou dar bênção para ele para quê? Para ele fazer um monte de besteira com essa bênção? E a como eu dei bênção, eu sei que ele vai usar isso para o bem. Eu vou dar uma bênção para o cara fazer o quê? Coisas erradas? Então não tem bênção. Mas, mesmo assim ele deu uma bênção. A bênção foi que você vai ter poder quando o teu irmão não estiver no caminho certo. Quem falou que não cuida dele? Desde quando bênção é cuidar ou não cuidar?
Bênção é cuidar também, é se preocupar.
Não, não, não. Não. Cuidar é uma coisa e dar uma bênção é outra coisa, não tem nada uma coisa com a outra. Você está falando para ele que você tem a força para fazer as suas coisas. Então depende de que coisas são. Se é para você ter forças para ajudar pessoas, maravilhoso. Se é para você ter forças para estudar o que Deus quer que você estude, maravilhoso. Agora, se é para você ter forças para matar pessoas por aí afora, não tem sentido. Pelo contrário, isso não é uma bênção, é uma maldição. Sim. Sim.
Pro Jacó.
Sim.
E ele deu uma trajada do ovo, mas só uma coisa material. Mas herança espiritual, assim como não foi para Ismael, que foi para Isaac, Isaac perdeu para Jacob e não deu para Esaú.
Perfeito.
É uma transferência de uma herança espiritual.
Mas por quê? Porque esse filho se percebe que vai levar isso adiante, e aquele outro não vai.
É, na verdade, essa bênção que ela fez foi a mesma coisa que Abraão fez para Isaac. Ele transfere espiritualmente a herança, e para Ismael não. Ele está verdadeiramente dos dois iguais. Então, na verdade, a transferência foi uma coisa espiritual, não material. Abraão
lembra que nós falamos logo no começo que uma introdução para tudo isso é Esav casou com a Yehudit e Basmat, duas idólatras. Quer dizer, se é para você de fato transmitir algo, você vai transmitir para um cara que acabou de demonstrar de uma forma assim taxativa, não me interessa nada do que eu sempre aprendi aqui em casa. Não tem sentido. Mas ele deu uma bênção pro outro. Mas ele deu uma bênção para o Esav também. O Esav ganhou o Império Romano inteiro. O Esav ganhou Harbecha, a espada, que é o que ele mais gostava de usar. Mas ele vai usar isso quando? Quando tiver que chamar a atenção do seu irmão. O que é a destruição do Beit HaMikdash pelos romanos? O que é a Inquisição? Essa espada é o tempo todo a espada descendência de Esav.
Parece que é o rio mal, né? Na verdade, o rio mal de Israel
Isso é algo que, na verdade, depois tem que se analisar com calma, mas isso daqui está ligado com o antes do nascimento deles, quando o Shem já falou para Rivka que você vai ter dois filhos que vão sair, duas nações, e quando uma estiver em cima, a outra vai estar embaixo, e a outra embaixo vai estar outra em cima, e etc, etc. Tudo interligado. É só um reforço daquilo que já sabíamos de antes. Vayistom Esav et Yaakov, e o Esav odiou o Yaakov, ficou com ódio dele, ala berachá asher berechó aviv, da bênção que o seu pai deu para ele. Vayomer Esav belibó, Esav falou no seu coração, quer dizer, ele pensou, yikrevui emeyev elavi, vão se aproximar os dias de luto pelo meu pai, veahargá et Yaakov achi, eu vou matar o Yaakov, meu irmão. De certa forma, sim. De certa forma, ele amava o pai.
Não, mesmo porque a comida que ele levou o pai comer, foi ele que preparou. E aí, até ele levou, foi a mãe que preparou. Foi a mãe.
Sim, isso a gente viu. Ele, quando se tratava de tratar o pai e de cuidar do pai, ele era nota 10. Ele se esforçava, ele fazia. Daqui ele ficou pensando, escuta, pai tá velho mesmo, pai acabou de falar para ele que não sabe quando vai morrer. Então sabe uma coisa? Para que matar o Yaakov já agora? Espera mais um tempinho, pai vai morrer, e ele mata o Yaakov e vai ficar tudo maravilhoso.
E ele amava a mãe também?
Não. Vayugad lerivka et divrei Esav benah hagadol. E foi contado para Rivka. Quem contou para Rivka? Se Esav pensou uma coisa, quem contou para Rivka? Não. Esav pensou que vai matar o Yaakov. Quem pode ter contado um pensamento para Rivka? Quem conhece os pensamentos? Deus. Então Deus contou para Rivka, et divrei Esav ben Agadol, as palavras do Esav, o seu filho grande. Vatishlach vatikra le Yaakov ben Akatan. E ela então chamou Yaakov, seu filho pequeno. Vatomer elav, e falou para ele, hine Esav achicha mitnachem lecha leorgecha. Teu irmão Esav está querendo te matar. Veata veni. E agora meu filho... Shema bekoli, ouça a minha voz. Vekum berach lecha el Lavan achicha rana. Você vai fugir para o Lavan, o meu irmão, para Haran. Veyashavta imo yamim achadim. Você vai ficar lá um tempinho. Ad asher tashuv chamat achicha. Até que teu irmão vai ficar um pouco mais calminho. Até que seu irmão vai ficar mais calmo de você. E vai esquecer o que você fez para ele. Você vai falar, como eu vou saber quando meu irmão já está tranquilo e está na paz? Eu vou mandar te chamar lá na casa do meu irmão Lavan. Porque afinal, Lama Eshkal Gam Shnechem Yom Echad. Por que eu vou perder vocês dois no mesmo dia? Eu sei, Yaakov. Se o Esav de fato quer te matar, a lei é muito clara. Se ele chegar querendo te matar, você pode matar ele primeiro. Defesa, legítima defesa, você pode matar ele. O problema é que, Yaakov, se você matar ele, os filhos dele vão te matar. Já conheço a educação que tem lá. E eu, Rivka, vou perder os dois filhos no mesmo dia. Eu preciso disso. Sabe uma coisa? Foge. Vai ficar tranquilo. Ele fica aqui, você fica lá. E pronto. Até aqui mais ou menos é a história de fato que nós temos que analisar. Depois agora vai entrar como que a Rivka vai falar para o Yitzhak a respeito dessa fuga do Yaakov, e como o Yaakov vai desejar para ele boa... Desculpa. Como a Rivka vai falar para o Yitzhak sobre a fuga do Yaakov, e como o Yitzhak vai abençoar o Yaakov para essa fuga. Então, até aqui é de fato a parte principal aqui da história, que, se Deus quiser, a partir da semana que vem, a gente vai poder começar a analisar cada coisa que está acontecendo, por que está acontecendo, e principalmente entender o princípio todo da história, por que toda essa enganação, aparentemente, assim parece. Será que é considerado uma enganação? Não é considerado? Será que está certo ou não está certo? Quem está errado ou quem está certo nessa história toda?